podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
No Jornal da Criança Podcast, apresentando pra vocês junto com a minha mãe.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma edição do Jornal da Criança, edição de outubro de 2020. Isabela, quais são os destaques do mês?
Os destaques do mês são invenções fantásticas.
Conheça algumas descobertas que chegaram para facilitar o dia a dia no Dia da Ciência e Tecnologia.
O próximo é incêndios florestais.
Basta uma faísca. Desde as regiões mais frias até as mais quentes, o fogo se espalha rapidamente pelo mundo.
O terceiro é felicidade.
Confira os depoimentos dos leitores sobre o que é ser feliz no Dia das Crianças.
O próximo é salvem as abelhas.
Entenda por que estes insetos polinizadores são importantes para a vida no planeta Terra.
O quinto é Europa em alerta.
Saiba por que o coronavírus voltou em alguns países que já tinham controlado a doença.
E o último, mas não menos importante, bruxa ou saci.
Como será que as escolas estão se preparando, Isabela, para comemorar essas crenças populares de culturas diferentes? Vamos saber no Jornal da Criança?
Vamos.
Bora lá! E chegamos na editoria de meio ambiente. Isa, qual o destaque dessa editoria?
O destaque dessa editoria é a importância das abelhas para a vida na Terra.
É verdade. Afinal de contas, elas são insetos polinizadores. E sem ela, a gente não vive. Qual que é a função das abelhas, Isa?
A função das abelhas... elas tiram pólen, coletam pólen, né? Assim que se diz.
Elas levam o pólen de flor em flor.
E com isso ela vai fazendo alimentos não só para os animais, para a natureza. E com isso, se não existir mais tantas abelhas, não vai existir tantos frutos, flores e harmonizadores das plantas.
Mais ou menos isso. Na verdade, o que elas fazem? Elas levam o pólen masculino até o pólen feminino de uma flor para outra. E dessa forma, nascem os frutos, as plantas, as vegetações que alimentam todos os animais, como nós também, né?
Que somos um outro tipo de
animal. Somos animais racionais, né? E a gente bateu um papo, sabe com quem, Isa? Com Wilson Donini. Ele é da Cidade das Abelhas, ele é um apicultor. E na opinião dele, sabe o que ele diz?
Quem?
Acredita que as abelhas vão resistir mesmo em extinção? Elas não estão em extinção, né? Mas muitas abelhas morrem. E ele acredita que as abelhas vão sobreviver, afinal de contas, elas resistiram na época dos dinossauros, então elas vão sobreviver nos tempos de hoje. Mas elas estão sofrendo um grande problema. Quais são os problemas? O que vem acontecendo com o meio ambiente?
O meio ambiente está sendo tipo queimado. Uma lasquinha de cigarro ou uma vela de aniversário acesa ou não, ou com um pouco de fogo jogado no mato, no chão, em algum lugar, pode acontecer um grande incêndio.
Não só as queimadas, Isa, mas assim como também as mudanças climáticas, o derretimento das calotas polares, a poluição e principalmente os agrotóxicos estão matando esses enxames de abelhas. Agrotóxicos, que são agrotóxicos mesmos, são aqueles produtos que são colocados nas plantações para matar os insetos, que são aquelas pragas que acabam com as plantações.
Só
que
esses... Como exemplo, abelha...
A abelha não estraga a plantação.
Eu sei mesmo.
Pelo contrário. Não, o que acontece é que eles usam os agrotóxicos nas plantações para acabar com essas pragas, né? Que destrói as plantações. Mas acaba destruindo também a abelha, que é um inseto do bem, que faz a polinização. Então, esse é um grande problema que vem acontecendo. E a gente fala desse assunto em homenagem ao Dia da Abelha, que é comemorado no dia 3 de setembro. O ouvinte, com certeza, vai falar, poxa, mas o dia 3 de setembro já passou? Mas é muito importante lembrar da importância de abelha sempre, a vida inteira, né, Isa? Afinal, são insetos importantíssimos para a vida no planeta Terra. E já que a gente tá falando de queimada, qual que é o próximo assunto, Isa? Eu ouvi falar aqui que tá pegando fogo em vários países do mundo, é verdade?
Verdade. Tem muita gente que deixa resto de lasquinha, né? E joga na rua, né? Queima com vontade própria, não sei, né?
É, não é bem assim, filha. O que acontece...
Causam incêndios na natureza.
É, tem os incêndios que acontecem naturalmente e tem os incêndios criminosos. Os incêndios criminosos são aqueles onde, por exemplo, um agricultor ou um fazendeiro coloca fogo na vegetação, porque essa é uma maneira antiga de se cultivar, de fazer com que ela cresça de novo. Acontece que tem um outro fator que não está ajudando agora, que é o clima seco. Tá muito seco. Então, como tá muito seco, não chove, quando pega fogo em uma região, ele se espalha rapidamente por todos os lugares. Isso vem acontecendo não só no nosso Pantanal e na Amazônia, mas assim como também na Califórnia, que fica nos Estados Unidos, tem também no Polo Norte, até no Polo Norte, que é uma região super gelada, também tem esse problema que tá acontecendo. E quais são as consequências disso, Isa? Quanto mais queimadas existirem, mais gás carbônico a gente vai ter na atmosfera e, consequentemente, mais o planeta Terra vai ficar quente. Se o planeta Terra ficar quente, as florestas secam, assim como os rios também secam e a Terra também, né? Então aumenta as chances de acontecer outros incêndios florestais que vão continuar liberando mais gás carbônico e piorando a qualidade do ar. Ou seja, é uma bola de neve, né? A gente tem que colocar um ponto final nisso, não é isso, Isa? Estamos chegando na Editoria Brasil! Vamos falar do Dia das Crianças, vamos falar de vacinas, vamos falar do Dia do Professor. Que assunto que você quer começar, Isa?
Feliz Dia das Crianças! Ser feliz é brincadeira no Dia das Crianças?
Ser feliz é brincar no Dia das Crianças, não é mesmo, Isa? Então, foi pensando nisso que a gente ouviu depoimentos de alguns dos leitores sobre o que é ser feliz. E a gente ouviu vários depoimentos muito legais, inclusive da Isa, que contou pra gente que ser feliz é...
É brincar, se divertir com amigos, jogar um jogo, se encontrar com a família... E fazer amizade com uma pessoa que você gosta.
É, o Henrique, de 9 anos, disse que ser feliz é brincar. A Estela, de 11, disse que ser feliz é tirar uma soneca. Já o Leonardo, de 8, disse que ser feliz é jogar futebol. O Pedro, de 6, contou pra gente que comer um bolo de chocolate é ser feliz. Isso é muito bacana, né? Então, em homenagem ao Dia das Crianças, em 12 de outubro, escreva pra gente o que é ser feliz pra você e manda por e-mail. O e-mail é contato@jornaldacrianca.com.br, Crianca sem o C cedilha. Envia pra gente que a gente vai publicar no dia 12 de outubro, em homenagem ao Dia das Crianças. E parabéns pra vocês todos! É! Isa, e agora, professor ou vacina? Qual dos dois?
Como assim?
Qual dos dois assuntos você prefere falar agora? São dois assuntos importantes.
Eu acho que um dos assuntos mais importantes, por causa que a gente tá passando agora...
Por causa não, por causa aqui não.
Por causa aqui não. É... Por que não tomar vacina?
Pois é, Isa. Então, a gente vai falar desse assunto, que saiu uma pesquisa muito importante... É, que mostra que 80 milhões de crianças de 68 países não receberam a vacina durante a pandemia. E a gente está falando, né, da vacina do coronavírus, não, pessoal. Afinal de contas, os cientistas estão batalhando aí para descobrir essa vacina que vai imunizar, vai proteger o nosso corpo contra o coronavírus. Estamos falando de vacinas normais, vacinas básicas, como, por exemplo, contra o sarampo, a poliomielite e a rubéola. E, para lembrar sobre essa importância de ser vacinado, no dia 17 de outubro comemora-se o Dia da Vacinação, Dia Nacional da Vacinação. E Afinal de contas, por que será que os pais não estão levando as crianças para vacinar, Isa?
Eu não sei.
Não sabe?
Não sei.
Então, existem pais que estavam com medo de levar os filhos para vacinar por causa do coronavírus. Eles queriam evitar sair de casa, né, para não correr o risco de pegar o coronavírus. Saiu uma pesquisa que fala disso, que saiu na revista científica The Lancet. Essa pesquisa mostra que essas 280 mil pessoas não acreditavam que as vacinas funcionavam. Então tem gente que não acredita que as vacinas funcionam. E por outro lado, tem gente que não levou para tomar vacina porque, com medo de sair de casa para não pegar o coronavírus, resolveu ficar em casa e não vacinar a criança. Então são duas situações diferentes que estão fazendo com que aumente o número de crianças sem vacina. E isso é legal, Isa?
Não.
Por quê?
Porque com isso do número de vacinas, né?
De crianças que não estão sendo vacinadas?
Que não estão sendo vacinadas. Corre mais risco de ficar doente ou pegar doenças gravíssimas, tipo catapora,
Sarampo.
Gripe.
E você sabia que o sarampo voltou? Sarampo era uma doença que não existia. Quer dizer que não existia? Existia, mas ela estava controlada. Por quê? Porque as pessoas costumavam se vacinar contra o sarampo. Como muitas pessoas deixaram de tomar a vacina contra o sarampo voltou com mais força, principalmente no Brasil. Você acredita, Isa, que 10 mil crianças, mais de 10 mil crianças já pegaram o sarampo em 2018? E só nesse ano, 7.800 crianças já ficaram doentes do sarampo? Tem que mudar isso, né? Então vamos, bora lá vacinar?
Bora.
Então vamos lá. Agora a gente chegou no dia do professor, mas o dia do professor é comemorado só no dia 15 de outubro e até lá a gente vai arrumar tempo para fazer uma comemoração bem bacana. Ah, mas estamos no meio de uma pandemia, não tá tendo aula presencial, ou melhor, vai voltar, né? Em alguns lugares do Brasil vai voltar. Quer falar, Isa? Levantou o dedo?
Uhum.
Fala.
Então, gente, falando nisso, nesse assunto, eu queria dar uma dica para vocês, alunos e mães. Tem muitos tipos de fazer. Já que tá chegando o dia dos professores, tem muitos tipos de coisas pra você fazer de
pra
comemoração.
Uhum.
Você tem a ideia de fazer uma cesta de idoso, deixar na porta da casa do professor. Ou você pode fazer um mural, sabe aqueles murais de escola? Fazer um mural de escola e colocar um monte de mensagens.
Mas e se a criança não tá indo pra escola? Como que ela vai fazer o mural?
Se não tá indo pra escola...
Como é que você...
Ah, ela pode mandar uma mensagem... Se ela não tiver nem telefone, pode mandar uma mensagem por carta.
Pode escrever uma carta, é uma boa ideia. Pode escrever uma carta, o professor vai amar. Se ela tiver computador, ela pode usar algum aplicativo, Isa?
Pode, tipo Jamboard... Pode ser tipo documento.
Pode ser o Paddle também do Google?
Pode ser o Paddle.
São todos gratuitos, né?
Sim. Ah, não esquecendo que podemos fazer um mural. Como que a gente faz nas aulas? Que tem as rotinas, as DICEP.
Etc.
Etc.
E filha, você sabe qual a imagem que representa o professor? O que você tá vendo aí no Jornal da Criança Impresso?
Uma coruja.
É, a coruja, ela tá o quê? Ela tá... prestando atenção na tela do computador. E o que tá aqui atrás do computador? É um símbolo.
Um símbolo?
É, que símbolo é esse?
Gente, será que é um símbolo?
Esse símbolo, Isabela, sabe o que que é? São duas serpentes enroladas em um bastão com asas na parte de cima.
Como assim?
E do outro, uma coruja. Qual dos dois que representa o professor? A coruja ou o bastão com duas serpentes enroladas com asas na parte de cima?
Eu acho que é a coruja.
Porque
o animal coruja é um tipo de animal bem esperto, olhos atentos, que nem o dos professores, que tem que olhar se ninguém tá, não tá colando, se ninguém tá fechando a câmera fingindo que tá com um probleminha, né?
Na hora do meet, né? Na hora da prova, não tá tentando enganar o professor.
É.
Eles são bem espertos, né?
E também são bem inteligentes.
Uhum. Mas eu vou te contar uma coisa. A coruja, por transmitir sabedoria, né? Ela também remete à imagem do professor. Mas, na verdade, não é o símbolo do professor. O símbolo do professor é um caduceu. Caduceu? Você quer caduceu?
Não.
É um bastão com duas serpentes enroladas, enfeitado com asas na parte de cima. E atrás é a flor de lis. É uma flor de lis verde. Esse é o significado que traz a ideia de orientação dos alunos, de transmitir sabedoria. Esse é o verdadeiro símbolo dos professores. Mas a corujinha, eu acho que é a preferida de todo mundo, porque a gente vê sempre corujinha do lado de um professor, né? Quando a gente quer fazer algum agrado, né? Mas a gente tem que saber que, na verdade, o símbolo verdadeiro não é a corujinha, apesar da gente gostar bastante. Tudo bem? E bora lá pra próxima editoria! A gente tá chegando em...
Mundo! E o que a gente vai falar em mundo é... Europa quer evitar o lockdown.
Lockdown! O que, que é lockdown, Isabela?
Lockdown. É uma expressão em inglês... Que significa fechamento total.
Fechamento total. Só vai poder abrir, se isso acontecer, o lockdown, as farmácias, os supermercados, os hospitais, que são os serviços essenciais.
Exemplo, o que é fechamento total? É quando que você... Quando que tem muitas lojas fechando, né? Coisas, farmácias, shopping. Só tem uma farmácia, supermercado, que é o concluído que a gente possa viver.
Exatamente. E por que que eles vão fazer isso, Isa? Por que que eles não? Eles não vão fazer, vamos lá. Eles querem evitar o lockdown. E por que que eles querem evitar? O que que tá acontecendo lá na Europa?
Porque lá na Europa...
Em alguns países da Europa, né? Vale lembrar, por exemplo, Reino Unido, na Espanha, na França, algumas outras regiões, mas principalmente nesses três países. O que que tá acontecendo lá, Isa?
O que que tá acontecendo lá?
Tá acontecendo lá é que novos casos de coronavírus estão surgindo cada dia mais. Pra você ter ideia, mais de 10 mil casos, um pouco até mais de 10 mil casos estão acontecendo por dia. Sendo que o coronavírus estava mais ou menos controlado nessa região. Quando piorou a situação aqui no Brasil, na Europa, eles já estavam voltando às aulas, o comércio já tinha voltado normalmente. Normalmente não, né? Mas voltou de uma maneira diferente. As pessoas saindo às ruas, usando as máscaras, respeitando o distanciamento social. Acontece... que os moradores dessa região acabaram relaxando a quarentena. Acabaram que encontrando os amigos, as praias ficaram lotadas, os parques ficaram lotados, as pessoas começaram a se reunir e o vírus voltou a circular com maior intensidade e por isso começou a se espalhar novamente entre as pessoas. Então, eles estão vivendo agora momentos que eles estão atentos. Eles estão voltando a se proteger mais, a usar mais álcool gel, a respeitar o distanciamento para evitar esse lockdown, evitar que as cidades fechem totalmente de novo. Que isso é muito ruim, né, Isa? Imagina se teu pai tem um supermercado lá na França, lá em Paris, e daí ele tem que fechar. Não supermercado não, uma loja de roupa. Daí ele tem que fechar. Vai ficar um mês sem trabalhar. O que, que vai acontecer se teu pai tivesse uma loja de roupa lá em Paris? Ficasse um mês sem trabalhar.
Se ele ficasse um mês sem trabalhar?
Ia faltar dinheiro, não ia? Pra pagar os empregados.
Mas o menino ia falência, né?
É o que aconteceu com muitas empresas, pequenas empresas, em várias partes do mundo. Porque se você não trabalha, não ganha dinheiro, daí não paga as contas no final do mês, não é isso, Isa? Uhum. Então vamos torcer para que não aconteça essa situação na Europa, assim como também em várias regiões do mundo, né, Isa? Vamos respeitar a quarentena, pessoal? Puxou na orelha aí de vocês. Distanciamento social, olha lá. E volta às aulas, tem que prestar atenção, hein? Tem que manter o distanciamento, né, Isa? Verdade. Fazer tudo direitinho.
Outro assunto bem legal na matéria mundo é voos
cênicos
e motorhome,
Isabela.
Que tá RH, ok? Quem vai saber que é home?
É, motorhome. Voos cênicos e motorhome viram moda lá fora, lá no mundo, né? Na Ásia e na Austrália são os voos cênicos. Motorhome na Europa. O que, que é voo cênico, Isa?
Voo cênico é aqueles voos com tênis. Um tema.
Voos temáticos.
É, uns voos temáticos. E você só vai no voo pra ver a vista. E depois você volta pro mesmo local, no local que você tá. E lá servem de um jantar.
Jantar temático.
Temático. Tipo, o tema foi mini.
Não, teve um na Ásia que foi Hello Kitty. Olha
que
bacana.
Hello Kitty mini. Ó, exemplo. O tema. Vou inventar um tema. O tema foi Stranger Things.
Uhum.
Eles fizeram um bolo de comida com forma das personagens. Colocavam palitinhos em picolés com a fotinho das personagens. Faziam tipo agricultura, sabe? Com a comida parecendo uma estátua de um personagem.
Uhum. Então, e isso vem acontecendo na Ásia e na Austrália. As companhias aéreas, elas garantem que são respeitadas todas as medidas de higiene, né? Os aviões seguem um distanciamento de 1,5 metros de um passageiro para o outro. Mas tem gente que não apoia muito essa ideia. Por exemplo, lá na Europa, eles preferem viajar de motorhome. Como, por exemplo, o casal de brasileiros Eliana e Arnaldo Ribeiro. Vamos contar o segredo? Vamos contar? A gente entrevistou Arnaldo e a Eliana Ribeiro e eles são, na verdade,
nossos tios!
Nossos tios! Eles são motorromeiros, é assim que eles se chamam. Eles viajam a Europa há mais de 30 anos e conhecem praticamente todos os países
todos.
Ali da região europeia, né, Isa? E esse ano eles preferiram não ir porque eles evitaram pegar o avião com medo de se deslocar. Umas que até mesmo muitos países fecharam as fronteiras e não dava pra viajar de um lugar pro outro, né?
Uhum.
E esse ano eles não fizeram essa viagem, mas eles continuam acompanhando as viagens de alguns amigos através do canal do YouTube, por exemplo, Travel and Share e Couple Fitness Food. São dois canais de casais também que viajam de motorhome e eles garantem que é muito mais seguro. Ó, vou falar uma coisa, e não é só eles que estão falando isso não, viu, Isa? A prova disso é que a Federação Europeia de Motorhomes confirmou o aumento de aluguéis desse tipo de transporte em agosto de 2020. Então os europeus estão preferindo o quê? Alugar esse tipo de carrinho, que é uma casa-carro, né? Lá dentro tem cozinha.
É tipo um carro-casa.
É, como é que é? Tem cozinha, tem banheiro.
Uhum, uma cozinha americana, uma salinha, né? E você abre a beliche, né? Tipo, você abre da parede.
A cama fica em cima da cabine do motorista, você sabia disso?
Uhum.
Tem mais de uma cama, né? Mas a cama principal fica em cima da cabine do motorista. E é muito legal. Segundo a Eliana, ela fala, a tia Lili, né? Vamos chamar de tia Lili, pela tia mesmo. Ela fala que é muito mais segura. Afinal de contas, você consegue passear, conhecer os lugares e voltar pra sua casa com segurança, que é o motorhome. Né? Você não precisa voltar pra um hotel, pegar um elevador, né, apertar o botão do elevador, receber um alimento no quarto ou no restaurante. Você faz tudo na sua própria casa. Lógico que você tem mais trabalho, né, porque você limpa a sua própria casa, mas por outro lado você viaja com segurança. Muito bacana essa ideia, né?
Uhum.
E agora a gente chegou em Dicas da Isabela. O que você vai falar hoje, Isa?
Nas Dicas da Isabela, hoje eu vou falar dicas de contos de terror.
O quê? Não escutei.
Dicas de contos de terror.
Ah, eu acho que você tá pensando no Halloween, hein?
Estou sim, gente.
O que você tá armando pra
Halloween? O Halloween já está chegando e eu queria dar dicas do que vocês podem fazer no Halloween ou no Dia das Crianças. Na verdade, a dica da Isa hoje vai ser do temas temáticos.
Vamos, bora lá!
O primeiro tema que eu queria falar é do Dia das Crianças. No Dia das Crianças é legal se divertir com os pais, ir em lugares abertos, tipo parques, né? Tipo Ibirapuera, Vila Lobos e outros parques.
Sempre usando máscara, álcool gel, fazendo distanciamento social.
Isso. Ou comprando presente, fazendo caça-tesouro, assistindo filme com seus pais. Na mesma distância de sempre.
Tá, mas eu acho que comprar presente é melhor não ficar indo em loja, né? gente pode comprar pela internet.
Online.
É, ou se planejar com antecedência, escolher o presente com antecedência, né?
Uhum. Ai, gente, outra dica. Vocês podem também jogar com seus amigos, que é muito, uma diversão muito legal, porque dentro do jogo é um outro mundo. Você pode gastar o seu próprio dinheiro e, se você quiser, compra o presente dentro deles.
Qual jogo você tá falando, Isa?
Pode ser Roblox ou Minecraft. Tem muitos tipos de jogos que vocês podem jogar. Tipo... qual que é o nome? Bronco Health, House Flipper e etc.
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 Muito bacana, Isa. A gente vai continuar suas dicas no final, porque tem Halloween no final de tudo. Eu quero saber o que você vai falar do
Verdade.
Halloween.
Verdade. Ah, não se esquecendo do dia dos professores.
Não, mas a dica dos professores você já falou.
É verdade.
É, maluquinha. Vamos lá, chegando na próxima editoria. Ciências e tecnologia. Olha... A gente sabe que o Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, né? Que o Carlos Chagas e o Oswaldo Cruz descobriram como combater alguns vírus e bactérias, como a doença de Chagas, a febre amarela, a varíola, né? Tem também o Thomas Edison, que criou a lâmpada elétrica. E afinal de contas, Isa, o que está acontecendo na ciência e tecnologia? Quais são as novas descobertas nos dias de hoje, em 2020? E você aí que está ouvindo, você sabe quais são as novidades da ciência e tecnologia para 2020? Então, bora lá que eu vou contar pra vocês. Teve um festival do SESI de robótica que reuniu muitos jovens de 9 a 16 anos buscando uma solução pro tema. Esse ano, o tema, o desafio era trazer uma solução para diminuir a transmissão do coronavírus. E a equipe do Big Bang teve a excelente ideia de higienizar os vasos sanitários. Você já ouviu falar nisso?
Não.
Você sabia que o coronavírus se espalha pelo vaso sanitário?
Sim.
Você sabia?
Sabia.
Então, quando a pessoa está infectada com o coronavírus e faz o número 1 ou o número 2, dá descarga, o coronavírus se espalha pelo ar. E como evitar que o coronavírus se espalhe pelo ar quando a pessoa faz o número 1 ou o número 2? Eles inventaram um produto que se coloca dentro do vaso sanitário e na hora que a pessoa que está com o coronavírus dá descarga, o coronavírus vai embora junto. Esse projeto foi vencedor e fez um sucesso danado, Isabela. Tanto que os pesquisadores da Unicamp, a Universidade de Campinas, aprovaram e parece que eles vão começar a produzir esse produto aí para ajudar as pessoas que vão em restaurantes, em banheiros públicos, em supermercados, shoppings. Muito bacana, né?
Uhum.
Tem uma outra ideia que foi bem legal esse ano, do aluguel de colmeias. Para que serve o aluguel de colmeias, Isa?
O aluguel de colmeias é servido para produzir mais o mel e vender em fábricas, supermercados...
Não. Aluguel de colmeias, uma empresa criou, a Agrobin, ela criou um site que coloca em contato quem cria abelha com o agricultor. Afinal de contas, quando tem os insetos polinizadores por perto da vegetação, né, da plantação... A plantação fica cada vez melhor, ela aumenta, né? Então, quem cultiva café, cana. Morangos, né? No caso aqui é café e morango. Eles viram que a produção de café e morango aumentou depois que as abelhas polinizadoras estavam por perto. Por isso que surgiu essa ideia do aluguel de colmeias. E também tem um robô, Isaac, que tira dúvidas de história. Lá no sertão da Paraíba tem um robô que ajuda os alunos tirando as dúvidas de história. Muito bacana. E o senhor Guilherme Gargantini, de 80 anos, entrou no mundo online. Isa, você acredita?
Não.
Ele inventou o bingo online para reunir os idosos que estão afastados na quarentena e poder se divertir através do bingo. Muito bacana, né? Palmas para ele. Enfim, as vacinas. A gente vai falar aqui só de 3 vacinas, que é uma batalha, né, dos cientistas do mundo inteiro, que estão correndo para testar as vacinas e que alguma delas dê certo. Mas a gente destaca aí mais uma vez a Oxford, a chinesa e a russa aí também entrou na jogada. Nenhuma delas estão disputando, na verdade a gente está torcendo para que todas dê certo. E parabéns para os cientistas que estão fazendo isso. Agora estamos chegando em esporte! Isa, No judô, o atleta aprende não só as técnicas dos golpes, mas também sobre a importância de ter paciência, coragem e disciplina para se dar bem em tudo na vida. Você sabia?
Não.
É muito interessante o judô. E por isso a gente comemora o Dia Mundial do Judô em 28 de outubro de 2020. Sabe com quem a gente vai comemorar? Ou melhor, sabe como que a Federação Internacional do Judô resolveu comemorar essa data?
Como?
Com a campanha Stronger Together, que em português significa Juntos Somos Mais Fortes. A ideia, Isa, é comemorar o Dia Mundial do Judô com atividades online e propondo um desafio para que a gente enfrente essa nova situação e vencer o coronavírus. Tem no Stronger Together Juquinhas. Basta entrar lá no jornaldacriança.com.br, vai ler toda essa notícia bacana das aulas online para quem quiser aprender essa arte marcial bem bacana e participar também do campeonato de judô funcional. Muito legal, né, Isa?
Sim, muito!
Chegamos à editoria de cultura. A gente vai homenagear o Dia do Livro. E eu tenho uma notícia boa, hein, pessoal? Engana-se quem pensa que é mais fácil encontrar um celular nas mãos das crianças do que um livro. Afinal de contas, é uma pesquisa do Instituto ProLivro que mostra que os alunos entre 5 e 10 anos estão lendo mais no Brasil. É isso mesmo, olha que bacana! Essa pesquisa foi realizada em mais de 200 cidades brasileiras e mostrou que 71% dessas crianças têm o hábito de ler todos os dias. Em homenagem ao Dia do Livro, que é comemorado no dia 29 de outubro, a gente vai indicar para o leitor ler Uma Oficina Animal, outro livro que chama O Elefante e a Bolinha de Sabão, Filhos da Mata, Tempo de Voo, A Leoa e o Impala, que é uma história de adoção muito bacana, vocês vão gostar. E agora a gente chegou Dia das Bruxas! Dia das Bruxas ou Dia do Saci, Dona Isabela? Fala aí pra gente.
Você sabia que em dia 31 no Brasil comemorado-se o Dia das Bruxas e também o Dia do Saci?
É verdade. Só aqui no Brasil que é comemorado essas duas datas no mesmo dia. Por que será, né, Isa?
Também não sei.
Ah, eu sei, sim, eu vou te contar rapidamente. Uma pessoa que se chama Aldo Rebelo, é um deputado, ele criou o Dia do Saci para competir com o Dia das Bruxas. Isso porque o Aldo não gostava da ideia de comemorar a cultura estrangeira dentro do Brasil. E escolheu o Saci como representante do folclore brasileiro para brigar com a bruxa. Você acredita?
Não.
Eu acho que a bruxa vai ficar nervosa, hein? É brincadeira, tudo isso é uma grande brincadeira, né, pessoal? Mas essa questão aí do Aldo é verdadeira. Ele realmente criou o Dia do Saci. Muitas escolas não concordam com essa ideia, afinal de contas, é importante a gente aprender sobre a cultura de outros países, né? E tem muitas escolas que são bilíngues, que ensinam também a língua estrangeira, que ensinam sobre a importância da cultura desses outros países.
Verdade.
E você sabe o que significa, Isa? Por que que é comemorado o Halloween? Qual que é o significado?
Existiam, bem antigamente, mulheres que acreditavam que os mortos poderiam ir para nossa terra.
Mas só mulher?
Não. E homens também. Daí deixavam doces, essas coisas, mas tinha outras pessoas que tinham muito medo das pessoas que já morreram. Então elas se fantasiavam de bruxas, coisas, monstros e coisas feias para espantar esse medo ruim, né?
Esses espíritos ruins, né? E nessa cultura deles, eles acreditavam que os mortos visitavam a terra no dia de Todos os Santos, que é comemorado no dia 1º de novembro. Então, o que eles faziam? Eles se fantasiavam de monstros, bruxas e fantasmas para assustar, para afastar esses espíritos ruins. Quem explicou isso pra gente, sabe quem foi? Foi a Cristina, ela é coordenadora do Departamento Internacional do Colégio Pentágono. Muito bacana, né? E as escolas estão preparando várias novidades para o Dia das Bruxas. Tem escola que está se preparando a semana inteira de comemorações, ou um dia só específico. A Camila Faria, Isa, que é coordenadora bilíngue do Colégio Poridomos, ela aposta aí nas decorações e fantasias para comemorar a data. no Jornal da Criança também dá dica, sabe do quê? O que, que você dá dica, Isa? Fala em nome do Jornal da Criança. O que, que você dá dica que dá pra gente fazer pra, de brincadeiras?
As brincadeiras que a gente pode fazer são muito umas brincadeiras de legal, tipo caça-palavras.
Do Dia das Bruxas?
Uhum. Tipo, abóbora, a gente escreve e eles tentam procurar. Bem legal uma dessas brincadeiras. A gente pode fazer, tipo, uma...
Pintura, maquiagem, fazer coisa mais legal, fazer umas receitas, fazer uma pipoca enfeitiçada, né? Põe a pipoca e brincadeira, né? Finge que ela tá enfeitiçada. Você tem algumas coisas de bruxas pra falar?
Tenho. Então, gente, eu queria falar que agora é a Dicas da Isa! Na hora do Halloween, eu tenho dicas pro Halloween que vocês podem fazer. Vocês podem assistir filme de terror, quem pode ser recomendado, né?
Uhum.
Se não for pra nossa idade, fala com seus pais ou fazem... ou assistem com eles juntos. Isso é uma forma de brincadeira bem legal pro Dia das Bruxas. Também você pode cozinhar doces e enfeitar eles como fosse olhos, essas coisas de tema bruxesco.
Ai, que bacana! Que bacana, Isa! Adorei as suas dicas, sensacional! Agora a gente vai chegando ao fim do Jornal da Criança! Muito obrigada, você foi sensacional. Vamos dar uma risada agora em homenagem? Tchau, pessoal, até a próxima.
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br. Até mês que vem.